Parágrafo 520 aborda um tema já explorado anteriormente, mas agora aprofundado, que é a questão da linguagem. A linguagem dessa consciência dilacerada, dessa consciência que não aceita mais, né, aqueles valores que ela encontra diante de si. É a linguagem da lisonja, mas numa lisonja ignóbil, não nobre. Porque a linguagem da lisonja, tratada anteriormente, visava fazer uma ponte entre a singularidade da consciência nobre e a universalidade do poder do Estado. Bom, aqui essa lisonja é ignóbil ou não nobre, porque o objetivo não é mais fazer essa ponte. Porque justamente não há mais esse universal a ser buscado. Não há mais esse critério da verdade, um critério de alcance universal. Então, não tem sentido mais aquela lisonja que une o singular ao universal. É uma lisonja que é aniquiladora tanto da universalidade quanto da singularidade. É uma lisonja para a qual nenhuma verdade mais há. A revolta que vai recusar, que vai procurar negar a negação, ou seja, a revolta que procura negar essa alienação da consciência na coisa, né, não produz uma universalidade, mas ela se volta com uma fúria destrutiva, onde diante da qual nada fica de pé. E novamente aqui, Hegel recorre a elementos da lógica, mas uma lógica já interpretada dialeticamente, para expressar essa situação da consciência, que veicula sua revolta através da linguagem da lisonja ignóbil. Ele fala, primeiramente, que essa consciência da revolta é um juízo idêntico. Onde tanto o sujeito quanto o predicado são a mesma coisa, a pessoa, a personalidade. Ou seja, nós vemos que aqui nesse caso, o indivíduo então se aliena no mundo das coisas e, portanto, o sujeito e o predicado são a mesma coisa. Então, nesse sentido, nós seríamos uma aparência do juízo idêntico. Mas depois, Hegel afirma que esse juízo idêntico é, ao mesmo tempo, o juízo infinito, né? Não mais A é igual a A, mas A é A é não A, né? Ou seja, a pessoa é a não pessoa. Ora, a não pessoa é justamente a coisa. Portanto, nesse juízo infinito, mostra-se bem o que que é essa consciência no estado de revolta e no estado de uma linguagem da dilaceração. Ou seja, se trata aqui de um ser para si que tem o seu próprio ser para si como objeto, como uma realidade coisificada e reificada. Ou ainda esse ser para si que tem o seu ser para si como um puramente outro. E se tem a si mesmo, né, com puramente outro, mas na verdade como tendo-se a si mesmo. Quer dizer, o outro é esse próprio si, esse próprio sujeito, de tal forma que ele se encontra nesse outro. Mas ele se encontra nesse outro não na forma do si, mas na forma da coisa. Portanto, não há aqui aquela elasticidade absoluta onde ele se encontra no outro retornando a si. Ele se encontra no outro se perdendo ou perdendo o seu caráter de pessoa e se transformando numa coisa. Daí a revolta, expressa por essa linguagem da lisonja ignóbil, né? Quer dizer, nesse sentido, o rico que está nessa própria situação do cliente não entra nessa linguagem ignóbil porque ele acredita estar numa posição melhor em razão da sua arrogância. Mas o cliente que não pode pretender a esta arrogância, já que ele não doa a riqueza, se vê então, né, nesse puro dilaceramento, nessa transformação abjeta em uma coisa. E a sua linguagem não pode expressar outra coisa senão, né, o fato, né, ou esse sentimento de revolta contra a sua transformação em coisa. Ora, o mundo das coisas é um mundo onde não há moral, onde não há o justo e o injusto. Portanto, essa linguagem expressa a quebra dos critérios do bom e do mal.